desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Hoje vamos fazer uma espécie de focus sobre a vitória do PSG diante do Inter de Milão, o título tão almejado pela equipa da capital francesa, o Paris Saint-Germain, foi conseguido no passado fim de semana diante do Inter de Milão, em Munique, 5-0. Vamos ter e contaremos ter na nossa emissão de hoje o Valdo, alguns antigos jogadores do PSG, Valdo, que passou também pelo Benfica, o Laurent Robert vai estar também na nossa companhia, antigo jogador do PSG, também passou pelo Newcastle e também pelo Benfica, por sinal. Vamos falar também com Jean-Claude Fernandes, que está agora ligado ao Saint-Geneviève e que também passou pelo Paris Saint-Germain. Teremos também uma entrevista com o Tripi Makonda, também do Paris Saint-Germain, passou pelo Brest e passou ainda por Portugal, pela Académica. E ainda outro jogador do PSG, Hugo Leal, Jimmy Algerino, algumas declarações, sobretudo uma espécie de felicitações em relação a este título do PSG, e teremos também a conferência de imprensa de Ruben Dias, que esteve há pouco à conversa com os jornalistas, isto na concentração da seleção portuguesa, tendo em conta esse embate da Liga das Nações, Final Four. Falaremos também, claro, desses campeões da Europa, os novos campeões da Europa, os sub-17. Temos uma pequena declaração para ouvir do seu treinador, o Pino Maçães, ontem ao Canal 11, e nomeadamente sobre o percurso dos jovens ao longo deste campeonato da Europa. Venha daí, 2 horas de desporto total. Já sabe que pode participar na nossa emissão através do WhatsApp, que é o 0662 1098 60. Pode deixar a sua mensagem se quiser colocar alguma questão aos nossos habitué, com o Armindo Faria. Olá, Armindo, tudo bem?
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Está tudo bem? Camisola de Portugal aí com o festejar dos jovens luzes, não é?
É exatamente isso, e o próximo jogo vai ser na próxima quarta-feira. Por isso, primeiro, estou a antecipar.
E gostaste daquilo que viste ou não, dos sub-17? Gostaste
nesse campo,
por causa de ser contra a França e tal?
Por acaso até vi. Não vi o jogo todo, porque estava entre a festa no parque e o futebol de Portugal e França, mas gostei. E há lá muito bons jovens, bons jogadores de futebol, sobretudo o capitão.
O Quintas, não é?
Quintas, exatamente. Capitão, jogador do Benfica, muito bom jogador.
Sem dúvida. Vamos. Olá, Henrique, como é que estás? Tudo bem? Espera aí, deixa-me ver se estás aqui. Olá, Henrique.
Boa noite.
Deves ser o homem mais feliz do mundo deste sábado, não é? Ou não?
Não digas isso, que eu gostei de chorar.
Então, boa noite a todos e a todas. E, claro, acho que estou contente.
Achas que estás contente?
Por que será?
Sei lá, porque vivemos um dia especial, um dia maravilhoso, talvez um dos melhores da minha vida, além de, claro, dos nascimentos dos meus filhos. Mas lá está, como adepto.
No nascimento, mas não no casamento.
Estás a ver um anel? Sou casado? Não, porque
não. A Abraão não é casado.
Mas também não, o facto também de conhecer a minha querida também é um dia especial, mas lá está. Sim, como adepto, como alguém que
a
foi.
Nível do desporto, a nível de adepto, sim, é melhor.
Não, eu acho que até.
Sim, tu podes ser o adepto. Tiras o casaco do jornalista e metes o casaco de adepto.
No fundo, todos nós somos adeptos.
Sim, meu.
Não nos mesmos.
Além disto, eu acho que em termos de vida, sou muito feliz de viver a minha vida, porque ter visto um campeão do mundo, que é a França, ter visto um campeão da Europa, até França e Portugal, até de ver então a Liga dos Campeões no clube que é o Paris Saint-Germain, vivi grandes momentos, vivi grande, até nos Jogos Olímpicos, ver uma medalha de um o hino de Portugal.
Exatamente. Começaste a cantar, não é?
Toda a gente se lembra. Quer dizer, não.
Toda a gente se lembra de tu teres cantado.
Cantado ou esmagado?
Pois, qualquer coisa assim de género.
Mas eu soube uma boa ouvir para cá no caminho, mais o Eric, e ele foi cantor de um grupo de rock. Não sei se sabes o que acontece. E ele acho que contou esta história, esta madrugada, numa rádio nacional francesa. para não dizer quem é, qual é a rádio.
Não, ele contou esta história hoje, acho eu também.
Não, foi durante a noite, justamente. Foi a loucura, depois da final, fui até com o Nicola Villas na RMC, só para contar um pouco a minha vida, e participei à Antena Libre das 2 às 6 da manhã, e fiz uma pergunta, quem tocava, e disse logo, não, eu não toquei, mas cantei num grupo de rock. E
não tocavas também?
E, não, as pessoas podem ouvir, é o podcast, e podem ouvir as minhas respostas, para quem quer ouvir um pouco da minha vida. E não falei só disto, também falei um pouco de como eu conheci a Letícia e mais coisas. Foi um momento especial, mas lá está. O melhor também foi os festejos também ontem no Parque des Princes, algo excepcional. A música, dava para cantar, mexer. Não, todo.
Sim, sim, nós vimos toda a festa do PSG. Aliás, até tivemos a oportunidade de partilhar também na tribuna para quem quisesse ver a festa vivida pelo Henrique Mendes. Muito bem, vamos até Portugal para falar com um dos antigos jogadores do Paris.
Já está em Portugal?
Saint-Germain, salvo erro, não sei.
Porque talvez. Ele estava em Munique,
estava
em Paris.
Depois,
onde é que ele está?
Esse calhar está-me a adiantar. São mais de 842 jogos ao mais alto nível, 110 golos, 45 internacionalizações pelo Brasil, 4 golos, se eu não estou em erro. Estou a falar do Valdo, que passou.
Vice-campeão da Europa também.
Exato, que passou por entre outros clubes pelo Benfica, pelo Paris Saint-Germain. Valdo, muito boa noite, obrigado por estar na nossa companhia, obrigado por estar na Rádio Alfa, Valdo.
Olha, boa noite a todos.
Boa noite.
Eu ainda, e só para informação, eu tô em França ainda.
Ah, maravilha.
Tô aqui, tô aproveitando.
Quase queria ter vindo cá, café conosco.
Mas não deu porque eu tô na correria, imagina, um fato inédito, né? Então, vai para a esquerda, vai para a direita, mas foi muito bom mesmo.
Valdo, isso, vamos começar por aí, essa vitória, como é que viveu essa vitória e o resultado tão expressivo que não se estava à espera, seguramente?
Olha, eu estava à espera, não de 5, eu falei aqui antes da viagem, né, que o Paris ganhava de 3 a 0, e quando saiu os 3, todo mundo olhava para mim e disse, isso aí deve ser bruxo. Não, porque a equipe do Paris, muito bem montada, muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique, que é o grande mentor desse belo futebol que joga o Paris. E depois tem um jogador que dispensa qualquer tipo de comentário, que é o Vitinho, é realmente diferente de tudo. Agora, o equilíbrio para mim dessa equipe é o homem da sombra, que não aparece muito, mas de uma importância fundamental, que é João Neves. O João Neves permite que o Hakim evolua em campo, como foi na primeira parte, que ele foi pressionar o lateral direito, ou seja, no lado oposto, e ainda conseguiu botar a bola para a lateral. Por quê? Porque o João Neves dá essa tranquilidade para ele, como dá para o Vitinha, como dá para os outros jogadores todos. Então é uma equipe muito bem trabalhada pelo Luiz Henrique. E hoje nós temos um Dembélé ao mais alto nível. Não fez o gol, mas foi um dos grandes obreiros. Essa expressiva vitória do Paris Saint-Germain.
Valdo, esta equipa do PSG é uma equipa muito forte em todos os setores. Qual é a sua opinião?
Não, é uma equipe bastante equilibrada. Eu acho que durante muito tempo, a diferença que eu vejo desse Paris Saint-Germain, em comparação aos outros Paris Saint-Germain, é que essa nós podemos dizer que é realmente uma equipe, né? Quando você trabalha realmente como equipe, tudo flui mais fácil, né? Porque cada um sabe a sua missão, cada um sabe a sua tarefa. E o Paris Saint-Germain, onde a bola cai, todo mundo sabe jogar bola. Então essa é a grande diferença. Depois, na minha modesta opinião, para você ter uma grande equipe, você tem que ter um grande guarda-redes. Donnarumma realmente é um grande guarda-redes, não só em tamanho, mas realmente é um guarda-redes que enche a baliza, te dá segurança. E o Paris é muito equilibrado, tem o Hakimi, tem o Marquinhos e o, como é que é o nome do,
Pacho,
né?
Pacho.
Muito, muito seguro, discreto, mas muito seguro. E depois o nosso Nuno Mendes, que dispensa qualquer tipo de comentário. Pois Vitinho, João Neves e o Espanhol. É uma equipe muito forte. O Ruiz, e depois tem esse menino que faz coisas realmente fantásticas, que é o Doé. Dembélé, eu não falo porque eu sou um apaixonado, sempre fui pelo Dembélé. E foi depois o Kvaratskhelia, que também é um jogadorzaço. Então, e depois você tem a vantagem do Paris, é que você tira Doué e você põe Bacolá. A dor de cabeça para quem fica em campo, sai Doué e entra Bacolá, quando ele pensa, eu vou descansar. Bacolá diz, o que é que tu vai descansar, meu amigo? Agora é que vai começar.
Não vai não.
Então, quer dizer, é muito, muito difícil. A vitória não deixa nenhuma margem de dúvida. O Paris Saint-Germain realmente foi o justo vencedor dessa Liga dos Campeões, não só pelo que fez nesse jogo, mas pelo que fez ao longo do campeonato todo.
Ovaldo, com a sua experiência justamente de uma preparação de uma final para o... Lembraram aqui os ouvintes, os jovens, que ele foi finalista em 1990 com o Benfica no Mundial dos Clubes. Justamente, não sei se já estava no estádio quando houve o aquecimento, para justamente ver apontar assim os momentos da preparação, porque até parece que o Paris Saint-Germain entrou tarde em campo, o medo já deu talvez para notar finalmente, talvez sim, quem estava com os nervos, com a pressão, ou sentir um pouco o palpito dos jogadores que já estão em campo no aquecimento.
Não, eu acho que ali é uma estratégia. Com certeza eles estavam já aquecendo no balneário. Aí eu não consigo dizer qual é o tipo realmente de aquecimento. Porque quando você acha, você chega numa final como essa, depois de ter eliminado o West Ham, Liverpool, quer dizer, Arsenal, a única coisa que você não vai fazer é sentir a final. Né? Porque são jogadores, se você pega aquele equipe quase toda, ou se não toda, do Paris Saint-Germain, são todos jogadores de seleção. Claramente você vai encontrar um ou outro que não são da seleção. Então isso faz a diferença. Estão acostumados a grandes palcos. Eu acho, na minha opinião, o Inter entrou muito cedo. É que o Paris entrou de uma forma tranquila, fez o que fez em termos de aquecimento. E depois dava para sentir na atmosfera a tranquilidade dos jogadores do Paris. E eu já não senti a mesma coisa do lado da Inter. Porque a Inter joga com três centrais, e já três centrais que já não caminham para novo. Né? E quando você enfrenta uma equipe que tem um avançado que é perigoso, ou dois, vai que não vai. O problema é que o Paris não tem só um, dois, três. O Paris tem uns seis que vem de tudo quanto é lado. Os três da frente, a Kvaratskhelia, o Doué e o Dembélé, depois o Vitinha, que não sabe para que lado que ele aparece, né? O João Neves é o mais de contenção, mas também aparece, o Ruiz aparece, sem contar os dois homens, o Hakimi, na primeira parte, foi fazer pressão, defesa direito, né? O Dumfries, da Inter, quer dizer, do lado oposto. Por quê? Porque o João Neves estava lá no lugar dele. Então é muito difícil. O Paris fez tudo, eu acho, tudo milimetricamente perfeito. Depois tem um treinador, se tu não estiver tranquilo com aquele treinador, tu não vai estar tranquilo com nenhum. O homem ganhou tudo como jogador e já tinha ganho tudo como treinador. Quando você tem um homem desse no banco, ou no leme dessa nau, tudo mais fácil.
Gostei do, imagino, gostei do terceiro golo e a ver a jogada completa do Vitinho, que para quem não viu, mesmo do início, é sensacional de ver o trabalho do Vitinho logo de início, quando ele agarrou a bola, recuperou, sim, e começa a jogada.
Agarrou a bola do lado direito.
Do lado direito, para ir depois à esquerda, com a jogada do Dembélé, que dá a volta mesmo.
De calcanhar.
O Aldo também já...
Não é nem calcanhar. O Vitinho atravessa o campo todo, passa no meio de três, dá para o Dembélé que roda, exatamente, pisa na bola e, como que diz, meu querido, vai na paz. e ali ficam três jogadores. Depois, o que é mais fantástico é o apelo do a pedida de bola do Doué, mas é que o Vitinha, ele não dá. Ele mesmo, vai, me consagra aí, meu querido. É milimetricamente, quer dizer, o Doué tem a qualidade, porque também não deu aquele chutão, só tirou do guarda-redes. Mas o jogador em si é fantástico. Já o primeiro gol do Paris é uma coisa do outro mundo. Que foram toques tão rápidos que não... Até no início eu pensei que quem tinha feito o gol era o Dembélé. Depois eu vi que era o Hakimi. mas tudo que o Kvaratskhelia também é um quebra-cabeça, que eu vou falar uma coisa. Opa. E depois ele não sabe brincar, o Kvaratskhelia, quer dizer, é tudo meio acelerado, ele pega a bola e acelera mesmo. Depois fisicamente é muito forte. Ah, o Paris não deixou margem de dúvida alguma.
Não, porque até para mim, como eu cresci também com o facto, bom, sou adepto de Paris, e cresci com o facto de haver a equipa do Valdo em campo, e nesse aspecto, a ver o Kvaratskhelia, faz-me de vez em quando relembrar um pouco o Ginola, que também estava no lado, agarrava a bola, fortíssima, agarrar a frente a um contra-un e passar, e a ver o Valdo também no meio-campo, sempre livre, nas boas disposições, faz-me lembrar também um pouco também a ideia do Vitinho, por isso, talvez o Valdo encaixava muito bem neste PSG, eu acredito absolutamente.
Eu também acredito, não sei se o Luiz Henrique teria a mesma opinião.
Não, naquela altura
aí já é outra coisa já.
Hoje em dia não sei, com os anos vão.
Ah, sim, com 60 é certeza absoluta que ele não, entendeu? Muito boa pessoa, mas de ficar lá quieto lá. Não, mas a diferença que eu falo desse PSG a nossa equipe da época era muito forte, mas sejamos sinceros, quer dizer, teve muitos jogadores que não tinham a experiência, por exemplo, que eu tinha na época, que o Ricardo Gomes tinha, os jogadores que vieram de outra dimensão, o Geraldão, que veio do Porto, depois o Raí, que chegou, demorou um pouquinho para adaptar, mas chegou, porque nós éramos, e só podia jogar três estrangeiros. Então hoje, quando tu olha o Paris Saint-Germain, Donnarumma, italiano, Hakimi, Marquinho,
Pacho.
Como é que é o nome do outro menino?
Pacho.
E Nuno, tudo estrangeiro. Vitinha, Ruiz, João Neves, estrangeira. Tens ali o Doe, Dembélé, Kvaratskhelia, estrangeira.
Eu acho que o Martins já tem nacionalidade francesa.
Sim, não, mas é brasileira. Eu tenho portuguesa também. Mas,
sim, sim. Foi.
Então, quer dizer, o Paris Saint-Germain tem. O dinheiro não te dá a garantia que tu vai ganhar de imediato uma Champions, ou seja, um outro campeonato, mas te dá a segurança que tu vai chegar lá, né? Vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque não é só achar o jogador, tu tem que achar o treinador também certo, né? Você tem que ter os artistas, mas também tem que ter o maestro, porque senão não adianta. Depois tu bota o maestro que não sabe reger a orquestra, não tem nada. E o Luiz Henrique, desde que chegou, deu indicações para isso. Então, quer dizer, o João Neves é novo? É, mas o João Neves veio do Benfica, pra pressão, acima de pressão todos os dias. Hã? O Nuno veio de esporte, naquele jejum foi campeão. Quer dizer, todo mundo tem a sua história. O Hakimi já tinha passado pelo Real Madrid. Então, se você quer, na gíria do futebol, só meninos que sabem de onde é que vem, pô. E tudo de seleção, isso faz uma diferença.
Ovaldo, já vamos voltar novamente ao PSG, mas gostava também de colocar uma questão sobre o Inter de Milão. Não lhe parece que o Inter de Milão entrou demasiado a tremer, com medo? Não, o que é que lhe pareceu? A entrada do Inter de Milão não foi das melhores? Pelo menos não foi aquela contra o Barcelona, não sei, não me pareceu.
Não, mas a diferença...
Diga.
Sim, mas a diferença entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona é que a filosofia de jogo desse Barcelona, que o Luiz Henrique tanto conhece, filosofia que eu vejo do... Como é que é o nome do treinador? O Flick, né?
Flick.
Hã? Ele que é? Ah, eu tomo 5, mas faço 6. Porque ele tem equipe aí. Agora, o Barcelona defende na linha do meio campo. Quer dizer, eu joguei 27 anos, eu nunca vi nenhuma equipe defender assim. E depois, se nós fecharmos os olhos, lembrar... O Sommer faz duas defesas, tem aquela bola no poste que do Yamal, todas as bolas são do Yamal, no poste e sai, e depois o Yamal tem dois chutes, daquele que ele dá sempre, traz para dentro e corta no outro lado. A última mesmo, o Sommer foi com a ponta, né, nem do dedo, da luva só uma unha, e tira a bola. Então, quer dizer, mas que normalmente, se o Sommer não tá naquela noite, o Barcelona passa. E eu acho, se fosse Barcelona coisa, o Barcelona ia sofrer muito com a equipe do Paris. Porque a Inter não é questão que entrou com medo. A Inter sabia o que ia enfrentar. Para já não tem espaço, que o Paris não dá espaço.
E logo ali aquela situação, Osvaldo, aquela situação do Dembélé estar ali à saída logo da grande área, quando o Sommer tinha a bola, o Dembélé estava ali tipo nem um cão raivoso, passo o termo, obviamente.
É tático.
Logicamente o Vitinho, plasticamente, foi muito mais bonito ver o Doé. Agora, para mim, um dos grandes homens do jogo é Dembélé.
Uh-uh.
É que o Dembélé marcou a equipe, o setor defensivo quase todo da Inter sozinho. Ele dava um meio sprint até o homem que estava com a bola, mas ele já sabia que aquela bola ia para o guarda-redes. E quando eles viravam o corpo, que já não tem mais como voltar, eles faziam o gesto para dar para o guarda-redes. O Sommer, a margem de manobra era muito pequena. Que o Dembélé já estava chegando. Então, quer dizer, isso também condicionou muito a equipe da Inter. Agora, a realidade nua e crua é que foi uma lição de futebol por parte do Paris. É que eles nem chegavam. A bola estava no Vitinha, quando eles diziam, já estava no outro. Quando eles estavam pensando em chegar no Dembélé, a bola já estava no Doé. Quer dizer, eles nunca se aproximaram do Paris. Só quando o Paris perdia mesmo, eles mesmos perdiam a bola. Então foi uma lição tremenda de futebol, muito, uma grande lição.
Ovaldo, queria falar também desta emoção, porque finalmente o Paris Saint-Germain, para levantar uma taça da Europa, tem que ter um capitão brasileiro. Em 96 foi o Rai, desta vez foi o Marquinhos. Quer dizer que agora tem que haver sempre brasileiros no Paris Saint-Germain para ainda acreditar no troféu europeu.
Mas eu acho, pronto, não é, foi coincidência os dois capitães. O Thiago Silva passou perto.
Ele também passou perto.
Eu acho que isso eu acho que tem a ver com o tempo, que o Paris, mesmo ganhando a Liga dos Campeões, é uma equipe jovem. É muito jovem ainda, em relação aos rocãos, os tubarões todos da Europa. Nós estamos falando de clubes que têm 120, 130. O Paris agora, se eu não estou em erro, tem... deve ter 60, não? 60 anos ou 70, não sei. Não sei se tem 60 anos.
70, mais
70. É uma equipe jovem. E você paga o preço, porque a experiência é a senhora. Só que hoje, os grandes jogadores do mundo hoje estão na capital francesa. Né? Tem o Real Madrid, que tem impacto, que agora vai ter que ter uma renovação, pronto, que aqueles gajos que mandaram na Europa também durante muito tempo. A idade chega para todo mundo.
O próprio City também, não é, Valdo?
O City, quer dizer, se nós analisarmos, na última década, os gajos que, ganhando a Liga dos Campeões ou ganhando o campeonato local, foram quase sempre quem tinha um poder maior aquisitivo. Né? O City, que acho que também é primo, é da família do Nasser também, do grupo do Qatar, né?
Não, mas
é o Paris Saint-Germain.
Mas Etihad e Emirates em Dubai. É vizinho.
É Dubai, sim. Então, quer dizer, você pega o Real Madrid, dispensa a apresentação, que aquilo é uma máquina de fazer dinheiro. Também consegue buscar jogador no preço que vão buscar.
Mas
agora vai ter uma renovação. Oi?
A aposta que o Paris fez agora neste último ano, acha que, bem, pelo menos está vista a prova, que deu certo, e não em comprar vedetas. Também fiz o seu caso, também você veio para Paris já com o estudo de vedeta e apostar mais nos jovens, e a prova que está a dar resultado. E agora são eles as próprias vedetas.
Não, mas eu acho que esse negócio de vedeta, jogador, quer dizer, eu quando vim não era vedeta nenhuma.
Sim.
Eu era jogador experiente, mas assim, eu acho que quando se fala vedeta, para mim, é um Messi, é um Neymar. Vamos analisar o Messi. Por que o Messi veio para o Paris? Porque era obrigado a sair do Barcelona. Por N razões. Então, ele mesmo fala na entrevista, não sou eu que estou falando agora. Ele só veio para Paris, né, e ele mesmo disse que não era feliz em Paris, que ele nunca pensou em deixar o Barcelona. Mas para salvar o Barcelona, ele escolheu Paris. Né? Agora, você quando olhava o Messi, você via o Messi triste, não era o Messi do Barcelona. Pá.
Isso é verdade.
Né? Era triste, o Messi jogando era triste. O Neymar, quando vem, o Neymar vê que aquele aparato todo. Né? Só que o Neymar, quando chega também, quando vem para Paris, já não é mais o Neymar que apareceu no Brasil e apareceu que despontou no Barcelona. Era um Neymar com muito mais peso, muito mais massa muscular, tecnicamente ainda fantástico, mas muitas lesões. E quando tu ganha um peso que não é teu, muita massa muscular, o problema não é tu ter muita massa muscular, se tu for compatível com as tuas pernas. Agora, se tu tem um tronco muito mais pesado do que e os teus cambitos continuam a mesma coisa, para carregar aquele peso depois, meu amigo. Então, não tem. E depois, houve um conflito porque tinha que lembrar o Mbappé. E isso uma vez eu conversando com ela, eu disse, eu perguntei uma vez lá pro pai dele, por que, que o Neymar tá indo pro Paris? Ah não, para fugir da sombra do Messi, o pessoal sempre falava, né? Eu falei, então tem que jogar tênis, meu amigo. O Messi não vai pro Paris, mas vai continuar jogando bola. Não tem. Eu disse, cada um tem seu espaço. E eu ainda falei, ele tá muito mais perto de ganhar uma bola de ouro no Barcelona. Se ele sair do Barcelona, não é em Paris que ele vai ganhar. Eu disse, outra, hein? Ele vai chegar na capital por um clube que tem nada mais, nada menos que Kylian Mbappé. É o que faz a Leila. Eu disse, pronto. Então, houve esse conflito todo. Mas algumas vezes funcionava, outras vezes não funcionava. Porque quando você tem o seu melhor jogador, na minha opinião, que era o Messi, que jogava naquela tristeza toda, beleza. Você não pode ter sucesso. Né? Porque internamente, para ganhar o campeonato francês, o país não há hipótese. Né? Os outros já sabem que um campeonato é dele, é para o Paris, e depois é para disputar segundo lugar. Pô. Às vezes acontece um acidente de percurso, como foi o Lille. Mas é muito difícil.
Valdo, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Foi um prazer falar outra vez consigo. Um grande abraço
para você. O prazer é todo meu. E só desculpa, Roy, que eu não pude mesmo ir. Não, porque eu também já estou velhote, nós passamos um dia inteiro acordado. Fogo, pô, tá doido.
É só um fim de semana assim especial.
Grande abraço.
Grande abraço.
Um grande abraço, tudo de bom e boa continuação, meus amigos. Muita paz e muita saúde que eu preciso. E para os ouvintes da Rádio Alfa também, um grande abraço.
Muito obrigado, Valdo, na nossa companhia, antigo jogador do Paris Saint-Germain, do Benfica, internacional brasileiro. Vamos sair para umas breves mensagens. Já voltamos para outro jogador, ex-jogador do PSG.
Tribuna Desportiva.
21:33, já vamos continuar a falar do Paris Saint-Germain, nomeadamente com o antigo jogador Laurent Robert. Já vamos chegar à conversa com ele. O Laurent Robert já esteve também aqui em estúdios na nossa companhia, já passou por clubes na altura em que era jogador, obviamente, pelo PSG, pelo Newcastle, Portsmouth, esteve também no Benfica, também em Espanha, no Levante, esteve também na Grécia, no AEL Larissa e em Toronto, no Toronto FC. Para além também da sua passagem pelo Derby County, vamos ver se é possível falar com o Laurent Robert dentro de alguns instantes. Vamos só fazer aqui mais um pequeno compasso de espera, lançando o Henrique sobre a continuidade da festa do PSG. Henrique, conta lá, e ontem estiveste lá outra vez,
não? Ah, sim, ontem estive lá no parque e foi um grande momento de ver toda esta paixão à volta deste acontecimento único, não me imagino, mas por já o primeiro na história de um clube, agora saber se é um grande clube, agora isto vai ser agora.
Neste momento pode dizer que é um grande clube.
Agora já pode ser, já se pode dizer. Ok.
É o que dizem as maçarezas, não?
Lá está.
Não ganhar essa Liga dos Campeões não pode ser um grande clube.
Agora foi desta vez, mas quer dizer que o Sporting não é um grande clube?
O Sporting é um grande clube.
Um grande clube.
Mas qual Sporting?
Sporting Clube, Portugal.
Ah, podia ser o Sporting Clube de Braga.
Sim, eu digo que o Sporting
Clube. Sporting Clube Farense, ou outros. Sim, fora, não é? Sporting Clube da Covilhã também.
Posso apostar já imediatamente hoje, se o Sporting Clube de Braga ganha a Liga dos Campeões, vou fazer os campos de calções.
O grupo do Paris está
pensava que era tudo nu, mas pronto.
Espera, ouviste o que é que ele disse? Que é que vais fazer o quê?
Passear.
Sabes que.
Como? Não, impossível. É impossível.
O Luís Campos também tem um.
Não, tem que haver um prazo. Tem 44 anos, claro que se não chega antes dos 60, porque também não vamos mostrar além dos 60.
Não, nem precisa ter aos 80 ou 90 anos.
Não, tudo velhote. Não, não pode ser. Já viste o que é que vou mostrar aí? Não, é muito feio.
E agora mostras alguma coisa?
Não, então não, é assim, esta festa ontem foi espetacular, com o DJ Snake a meter um ambiente maluco e a vir assim grandes momentos e os aplausos e o João Neves também a fazer o show
com aquele backup, não é?
É um backup em português,
acho, não sei, acho que é isso que foi que eu li.
Aí eu salto atrás, superior arrière, se dizer em francês, agora em português, não sei.
Foi dois.
Não, mas foi um.
Foi dois. Ah, fez dois. Okay, desculpa. Eu só vi.
Tênis havia que ia até o pódio, ele no meio fez um.
Vividinha que ele disse: faz.
E no pódio, à frente do presente, o outro. Quer dizer, que é um ginásio.
Nas redes que ele disse, faz,
espero
faz,
que ele não
faz.
Se lesione, que ele é preciso para a seleção nacional. Bom, nesta altura não é possível, Henrique, falar com o Laurent Robert.
Sim, mas podemos então passar os sonzinhos que temos, os pequeninos de testemunhos que não estiveram.
Por exemplo, podemos sim senhor. Deixa ver se eu consigo encontrá-los, que há aqui tantos. Exato. Queres começar por quem?
Vamos ao Glial, que ele é muito tímido e trabalha com todo o dia para finalmente dizer: olha, ou tens que falar, porque tu não queres falar, mas tens que falar, dizer pelo menos o que é que tu sentes como antigo jogador do Paris Saint-Germain e português, o que é que vale esta para ti, o valor desta Liga dos Campeões.
Vamos ouvir o Glial.
Éric, pois sim, muito contente por este título do Paris Saint-Germain. Era algo que o clube procurava há alguns anos. Já tinha criado condições para que não fosse assim um sonho tão distante e fosse algo próximo da realidade. Acaba de acontecer. Eu não tenho acompanhado futebol nenhum, portanto desconheço muito a realidade atual do Paris Saint-Germain, mas sei que tem uma quantidade de portugueses e que têm tido um contributo tremendo para o sucesso do clube. Talvez por aí a felicidade de ter muitos portugueses em influência neste título, acho que é fantástico para eles, naturalmente para o Paris Saint-Germain, para a grande comunidade portuguesa que existe em Paris. Portanto, oxalá seja um clube que se mantenha neste nível e que continue a ambicionar e a procurar e a concretizar este tipo de objetivos.
Então, o Glial a falar tanto do Paris Saint-Germain, mesmo assim ele não acompanha muito. Claro que devia saber que o Paris Saint-Germain tinha ganho a Liga dos Campeões, era impossível. E por isso não. E até falou bem, e soube dizer as palavras também, porque mesmo está a dizer que não acompanha o futebol, mas ele sabe muito bem que a português estão a brilhar com a camisola do Paris Saint-Germain. Então, depois também falamos com o Jimmy Algerino, que ele é também um histórico, que chegou no Paris Saint-Germain em 96, quer dizer, depois do título de campeão da Europa, mas ele foi vice-campeão da Taça das Taças, que perdeu frente ao Barcelona em 97. Ele estava lá em Munique também, acompanhou o Valdo justamente na delegação de antigos jogadores que foi com lá no Munique, e o Jimmy Algerino também, que é muito contente e satisfeito de ver o Paris Saint-Germain ser a melhor equipe da Europa. Vamos ouvir. Desculpe o som, acho que estão... Não sei se fizeste masias, mas como ele estava no carro de regresso também foi complicado.
Bem, vamos ver. Em princípio dá para perceber tudo. Vamos ouvir Jimmy Algerino.
Fier déjà d'avoir porté ce maillot et encore plus fier maintenant que ces joueurs ont réalisé l'exploit de gagner dignement en plus et de ramener la coupe à la maison. Voilà. Donc, beaucoup de fierté, on était pas mal de joueurs anciens au stade. Nous inviter, donc voilà, on a vécu ça pleinement avec les gens du club. Et c'était une belle fête, une belle communion, voilà, avec le score large, mais bon, après les Italiens ont malheureusement loupé leur finale, mais en tout cas, tant mieux pour nous, tant mieux pour le club, tant mieux pour le football français, et voilà, j'espère que ça va en amener d'autres, donner des idées aussi à pas mal de clubs français de bien travailler comme l'a fait le Paris Saint-Germain cette année pour aller chercher des titres importants. Allez, bonne avec une belle communion avec le public et puis une communauté aussi portugaise, que ce soit dans les tribunes et sur le terrain. Vitinha, Campos, voilà, donc Ramos, plein de super moments et merci au Paris Saint-Germain.
Merci au Paris Saint-Germain.
Merci au Paris Saint-Germain, c'est ça.
Ele estava a conduzir, por isso, mas bom, quando ele falou, começou logo a se relembrar que, pois, aos portugueses, e claro que vou apontar também o facto de que estamos na Rádio Alfa e dar parabéns aos portugueses, porque nesta vitória tem que haver português, porque foram peças fundamentais neste triunfo do Paris Saint-Germain. Eu acho que é alto que dá mérito ao futebol português, porque quando a gente até estava a apontar o facto de pouca experiência, equipa jovem, essa, a gente tem que se lembrar de ver este miúdos, assim como o João Neves, como o Gonçalo Ramos, já ter esta experiência até da Youth League e de jogar assim, ir até a final, jogar os jogos importantes que eles experimentam, mesmo se não é claramente uma final da Liga dos Campeões, mas já dá pelo menos ter um cheirinho de um grande evento, e estão de parabéns, porque também mostra o trabalho e o facto de que eles podem ser ainda jovens, mas sempre com esta vontade de ganhar os grandes títulos, e este também foi, eu acho, o mérito do Paris Saint-Germain, que acho que finalmente o Luís Henrique e o Luís Campos fizeram um bom plantel, e também um processo de preparação muito importante, com o facto de gerir o stress, de não meter uma pressão, de permitir os jogadores também de voltar à casa, não estar no, quer dizer, numa bola tudo fechado, já a preparar, a dizer que é o foco de uma vida. Não, eles fizeram, é um jogo como outro, faz o tranquilidade, e até isto foi os ingredientes do segredo talvez da vitória do Paris Saint-Germain. E acredito que isto foi uma peça fundamental, e até faz-me lembrar uma pessoa que também soube dizer isto, também dizer que houve uma final que eles perderam. Tinha decidido de fechar tudo para justamente tentar ganhar e perderam a final. E depois, na segunda final, disse: não, deixamos tudo em aberto, até as famílias vão no hotel. E quem que era esta pessoa? Era o Bernard Tapie, porque ele tinha perdido em 91, a fechar tudo, à volta da equipa, em 93 estava tudo em aberto, até as caixas, e permitiu até o Marcelo de ganhar a primeira da Liga dos Campeões do futebol francês. Mas agora já há outra, e que pertence ao Paris Saint-Germain.
Maravilha, PSG que lutou e conseguiu esse título europeu. Vamos continuar a falar do PSG, e nomeadamente agora com mais um antigo jogador. Contaremos ter ainda na nossa emissão o Laurent Robert. Já falámos com o Val, vamos agora falar com outro antigo jogador, o Jean-Claude Fernandes, está na nossa companhia, ele agora está ligado ao Saint Geneviève. Jean-Claude, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être sur Radio Alpha. J'imagine, Jean-Claude, bon, ce titre, vous avez vibré avec, j'imagine.
Oui, je pense comme beaucoup de monde, et d'autant plus qu'ils ont été, incroyables. Je les savais capables de gagner, mais pas en maîtrisant autant leur sujet comme ils ont pu le faire.
Est-ce que tu as douté à un moment donné, ou justement, dès que tu as senti les premiers instants, avec ton œil d'expert, tu t'es dit, ah, cette finale?
Bon, ils nous ont pas laissé beaucoup de temps pour douter, parce qu'ils ont marqué, je crois, à la 12e minute, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Et non, ils ont maîtrisé le match dès le départ. Ils ont développé leur football, et ils ont pas laissé le moindre espoir à l'Inter de Milan.
T'as été plus surpris justement par quoi? Par la maîtrise du PSG, ou justement la non-réponse peut-être de l'Inter?
Non, très honnêtement, on m'a dit l'Inter, mais l'Inter, pour moi, ils étaient invaincus en Ligue des Champions, ils ont sorti le Barcelone il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que Paris a vraiment fait un match incroyable. Dans l'utilisation du ballon, ils ont une possession incroyable, mais c'est surtout ce contre-pressing et la vitesse à laquelle ils la récupèrent lorsqu'ils l'ont perdu. Quand on voit les efforts que font tous les attaquants, la perte du ballon, c'est l'Inter a pas réussi à exister sur ce match-là.
Toi qui as aussi donc forcément un côté éducateur avec le club qui est le tien, Sainte-Geneviève, quand tu vois justement la partition d'un Dembélé, est-ce que c'est pas la meilleure pub à la limite de montrer aux jeunes, de dire regardez, ça c'est un joueur, il se répond aux exigences de son coach. On va pas incriminer un autre joueur qui est un peu dans ce cas-là, mais qui a montré moins de capacité d'adaptation. En tout cas, de dire aux jeunes, si vous voulez prendre exemple sur ça, ça c'est le football. C'est ça qu'il faut faire.
Oui, bon, l'exemple d'Embélé, il est très parlant. C'est que que ce soit à Barcelone, même s'il a eu pas mal de blessures, mais il a toujours été reconnu comme un joueur très très talentueux et très doué. En début de saison l'année dernière, donc avec Mbappé, pour ne pas le citer, ils n'évoluaient pas de la même façon, en tout cas pas avec la même mentalité. En début de saison, lorsque Luis Enrique a annoncé que Paris serait plus fort sans Mbappé qu'avec Mbappé, je pense que ça a dû faire sourire beaucoup de monde. Et quelques mois après, il a démontré qu'il avait raison, parce qu'aujourd'hui, collectivement, voilà, Dembélé, il joue pas pour lui. Il joue pour le collectif, il s'est mis à disposition du collectif et il fait sa meilleure saison au niveau statistique, mais aussi au niveau contenu. La preuve, il est cité pour un potentiel ballon d'or.
Mais justement, quand on parle du ballon d'or et de Dembélé, de voir justement la partition qu'il a rendue d'être le premier défenseur agressif sur les relances des défenseurs et de Sommer, de se dire, en fin de compte, il a pas. Parce que justement, quand il avait déjà, peut-être déjà l'équation ballon d'or dans sa tête, se dire, en fin de compte, il a tout fait pour presque jouer à contrario d'un mec qui pense au ballon d'or, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Il l'avait annoncé en conférence de presse la veille que lui, il n'allait pas jouer. Il a dit poliment, il n'allait pas jouer pour son cul. Il a joué pour le. Il joue pour l'équipe et ça se voit et ça paye. Même s'il a pas marqué, là, il a fait un match incroyable dans ce rôle de neuf d'attaquant axial qui est pas forcément tout le temps en pointe.
Donc pour toi maintenant, c'est bon. C'est un client crédible. Parce que là, on a l'impression que ça va être ça, hein, maintenant. Ça va être la fight entre la pépite, Lamine Yamal, peut-être l'homme aux statistiques, peut-être Kylian Mbappé, et maintenant Ousmane Dembélé, justement. Donc, ouais. Quelle valeur aura ce ballon d'or si c'est pas Dembélé, finalement?
Alors après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai toujours eu un avis un peu partagé sur le ballon d'or, parce que souvent, il faut avoir gagné. Soit on essaie de récompenser le meilleur joueur, et du coup, c'est pas forcément celui qui a remporté le plus de matchs, qui a marqué le plus de buts. Mais après, ce sont des critères qui peuvent être subjectifs. Aujourd'hui, pour moi, le joueur le plus doué, celui qui m'impressionne le plus, mais notamment dû à son âge, c'est Yamal. Maintenant, Mbappé, même s'il a été critiqué au Real au niveau des stats, je pense qu'il a répondu présent pour une première année. Et Dembélé, il a fait une saison incroyable. Donc, je sais, ça va être serré entre les trois, mais je pense qu'on a le tiercé, oui.
Je ne sais pas, après, si tu as suivi un peu ce qui se passe à l'étranger, mais on a l'impression qu'aussi en France, souvent, on critiquait plus le PSG en France même, alors qu'en autour, en Europe, bon, les Espagnols, toujours, ils ressortaient les chiffres, mais souvent, il y avait plus d'admiration sur le travail effectué par, justement, la partition jouée par cette équipe-là, que proprement dit, soit en France, parce que des fois, bon, je t'avoue, ça, c'est mon côté parisien et qui avait mal, des fois, de temps en temps, j'écoutais certains qui réinventaient un peu l'histoire, qui disaient que presque Liverpool, c'était de la chance, que s'il n'y avait pas eu Donnarumma, l'Aston Villa, pareil, ils auraient pu nous éliminer, Arsenal, pareil, ils ont peut-être mieux joué. Enfin, des fois, j'avais l'impression, mais qu'on n'avait pas vu les mêmes matchs. Après, on a l'impression qu'en France, c'était presque, ils avaient du mal, des fois, à dire, Paris joue bien.
Non, encore une fois, même si c'est vrai que Donnarumma a été décisif lors des matchs contre Aston Villa et Arsenal, voire aussi contre Liverpool lors de la séance de penalty. Mais Donnarumma est un joueur du PSG, il fait partie des qualités du PSG. C'est pas que quand ils ont le ballon. C'est une équipe, c'est aussi lorsqu'on l'a pas. Et lorsqu'on l'a pas, le dernier rempart est important et il l'a démontré. Donc Paris mérite ses qualifications aussi grâce à son dernier rempart qui a été décisif.
Et t'es heureux de voir que tout le monde a été associé un peu, même j'entends les discours de Marquinhos qui parlait des anciens, que chacun apportait sa petite pierre, donc apparemment t'as apporté aussi ta petite pierre donc dans ce trophée.
Je sais pas si moi j'ai apporté ma petite pierre, parce que on parle de quelques années, et encore une fois, même si moi j'ai vécu des années incroyables, une tranche de vie incroyable au Paris Saint-Germain, notamment de mes années au centre de formation jusqu'à mes deux années avec les pros et ce titre de champion de France en 94 avec père son âme Arthur Georges. J'ai pas beaucoup joué, j'ai pas marqué l'histoire du PSG. D'ailleurs, je ne fais pas partie des joueurs qui font partie des VIP du PSG, mais je m'en offusque pas, je trouve ça tout à fait naturel. Mais néanmoins, j'ai écrit une petite page, en tout cas quelques lignes dans le livre du Paris Saint-Germain me concernant. Et ça suffit à ma fierté.
Jean-Claude, je voudrais aussi parler un petit peu avec vous sur l'Inter. Et cet Inter-là, qu'est-ce qui vous a semblé? Il était un peu nerveux au début. Comment vous l'avez senti?
Moi, encore une fois, avec mon acolyte et coach de Samuel Desbois, on a beaucoup débattu de si ça, lorsque l'autre demi-finale Inter-Bayern, Barcelone, pardon, lequel des deux serait le candidat idéal pour que Paris gagne la finale, et on s'est dit que l'Inter c'est a priori moins fort que le Barça, même s'ils ont réussi à les sortir, mais on a vu tous le match et ça s'est joué à l'efficacité, hein, sur le contenu, il n'y a pas photo, mais je pensais vraiment que l'Inter avait un jeu à mettre en difficulté le Paris Saint-Germain, avec une organisation défensive très importante et des joueurs de contre-attaque. On sait que c'est pas forcément la force du Paris Saint-Germain, parce que même en championnat contre des équipes de Ligue 1, ils concèdent des occasions, ils concèdent des buts. Donc je pensais que l'Inter avait les moyens de les mettre en difficulté. Je l'espérais pas, mais je pensais que c'était possible. Et finalement, ça n'a pas eu lieu parce que Paris les ont pas laissés, ils ont pas laissé sortir. L'Inter a quelques bons joueurs au milieu de terrain et on les a pas vus. Jusqu'à ce que, moi, à l'heure de jeu, presque quand Mkhitaryan sort et Kacanoglu sort, j'ai presque pas entendu le commentateur citer leur nom. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas touché le ballon. Et ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le boulot, c'est parce que Paris les a privés de ballon. Le troisième but de Paris, quand Vitinha coupe arrêté à 20 mètres devant la surface, qui prend le ballon, qui joue, qui prend et qui est sur deux conduites de balle sur 20 mètres, il élimine 9 joueurs avec la talonnade de Dembélé. Ça démontre bien la supériorité sur ce match-là de Paris Saint-Germain.
Jean-Claude, j'ai entendu beaucoup de monde parler aujourd'hui sur cette équipe de Paris. Est-ce que Paris est finalement la meilleure équipe d'Europe en ce moment-là?
Oui. Depuis trois mois, ils sont au-dessus. Et je crois même avoir. Bon, j'ai lu récemment l'interview du capitaine de Liverpool qui dit qu'il a été très très impressionné par la qualité des joueurs et de l'équipe du Paris Saint-Germain sur les deux matchs. Qu'il avait rarement vu ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, d'ailleurs, bon, on va voir, la vérité aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, mais j'ai hâte de voir le championnat du monde des clubs. S'il continue sur cette lignée-là, on va se régaler encore.
Oui, c'est continu. Mais vous pensez justement qu'ils vont continuer sur cette ligne-là ou ils vont se relâcher un petit peu, peut-être, je ne sais pas.
Ça reste des êtres humains et c'est vrai que Luis Enrique a dû être quand même pas mal exigeant pour obtenir de cette constance-là depuis quelques mois, mais comme ce sont des compétiteurs et qui surtout ils ont l'air de prendre du plaisir à jouer ensemble et à pratiquer ce football-là, oui. Alors après là ils partent quasiment tous en sélection, ensuite ils enchaînent, donc c'est vrai que je suis un petit peu inquiet. Moi c'est pas forcément là jusqu'au 15 juillet, mais ça va être dur. Enfin j'appréhende un petit peu la reprise du mois d'août du championnat, ça va être compliqué. Physiquement et mentalement.
Quel calendrier de fou quand même. L'intensité des matchs ne va pas descendre. L'intensité, elle sera toujours là.
Très honnêtement, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. Là, c'est trop là. Ça reste des êtres humains, on a tendance à l'oublier, même si aujourd'hui ils ont un suivi médical qui est beaucoup plus élaboré que celui que pouvons avoir nous. Ils ont une hygiène de vie qui est aussi, mais ça reste, quand on voit l'intensité des matchs et la répétition des matchs, et là encore une fois ils enchaînent avec la sélection, plus encore un championnat du monde et qui se termine le 15 juillet et que trois semaines après je crois la Ligue 1 reprend.
Oui, 15 août, oui.
Ouais, voilà, un mois après la Ligue 1 reprend, ça me semble démentiel.
Surtout que tu n'as pas l'occasion de souffler, parce qu'il y a encore plus la Coupe du Monde qui va être dans cette année-là. Donc tu te dis, quand est-ce qu'ils vont souffler? Ben non, ils ne vont pas souffler.
Alors voilà, après c'est vrai qu'ils ont des effectifs pléthoriques, donc on peut quand même, enfin le coach peut jongler, mais quand même ça peut faire beaucoup.
On parle que des grands clubs, parce que les petits clubs, eux, ils n'ont pas ces périodes-là de compétition. Non. Donc non, ils vont avoir que des creux. Ils vont jouer, ils ont un creux.
Mais c'est vrai qu'après, ça a aussi tendance à creuser l'écart aussi encore plus entre les grands et les petits. Parce que les grands clubs, eux, qui participent, encore une fois, on sait très bien que c'est lié au droit d'image et à la diffusion des matchs. Hein. Et voilà. Donc, plus les grands clubs font de matchs, plus ils perçoivent de droits télé, plus ils sont riches, plus ils ont des grands joueurs. Donc, l'écart va s'accroître de plus en plus, à mon avis.
Bon, en tout cas, on va profiter déjà là, justement. Bon, même si ça va aller très vite, Paris Saint-Germain est champion d'Europe, et donc ça, c'est quand même beau. C'est quand même beau. C'est déjà la deuxième fois de l'histoire. Hein. C'est déjà la deuxième fois. Il y a deux coupes d'Europe. Elles sont à Paris et Marseille, il n'y en a qu'une.
Comme j'ai pu le voir, à jamais les premiers à avoir deux coupes d'Europe.
Et à jamais les premiers à 5-0, les premiers matchs. Ouais. Allez.
Ouais. Non, mais c'est encore une fois, c'est beau ce qu'ils ont fait. C'est historique. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait, et celle-là est très 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 belle.
Savoureuse aussi. Jean-Claude, vous craignez pas un peu pour le futur de cette équipe de Paris? Bon, ils ont les moyens, c'est sûr, mais on parle aussi. Enfin, ça ouais, parle un peu.
Voilà,
ça parle
qu'on
un peu.
Faire de, est-ce qu'on touche maintenant qu'il y a ces ententes-là? Est-ce qu'on enlève quand même? Parce que je sais que c'est dur. Ben, tu dois savoir ça, notamment avec Saint-Genève, des fois une équipe qui gagne. Te dire, est-ce que tu te sépares quand même de joueurs qui t'ont fait monter en te disant, pour apporter peut-être du sang neuf, des morts de faim, des gens qui ont faim.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète, mais qui m'étonne, c'est que c'est d'équipe jeune. Parce qu'hormis quelques-uns, la plupart, ils ont 22, 23 ans de Moyen-Âge. Et avec, donc avec encore a priori, ils sont pas encore tous à leur apogée, à leur maximum en termes d'expérience, en termes de gestion des matchs, d'émotions, etc. Et quand je vois ce qu'ils sont déjà capables de faire là, à 22, 23 ans de moyen âge, parce que c'est ça, hein, la plupart, à part Marquinhos et Dembélé, si je dis pas, et Ruiz, je crois qu'après le reste, c'est très très jeune, ça, 22, 23 ans. Donc une grosse marge de progression encore. Donc non, je pense que là on est parti sur un cycle de au moins de 2-3 ans avec ce groupe-là. Ils vont l'améliorer avec des jeunes joueurs, ils vont remplacer les plus anciens par des plus jeunes. Et ça peut le faire encore pendant quelques saisons.
Et c'est vrai qu'on n'avait même pas parlé de Désiré Doué, qui a quand même été exceptionnel, qui est un peu la révélation de cette deuxième partie de saison. Et enfin, moi, je pense même qu'il faut déjà lui donner les clés en équipe de France et lui dire à Mbappé, bah, t'auras les ballons, t'inquiète pas, tu vas marquer tes stats, mais le jeu, le cerveau, ça va être lui.
Non, c'est vrai qu'il est, bah, comme son nom l'indique, hein, il est très doué.
Oui, c'est vrai.
Très doué.
On a pas mal joué sur son nom, avec la presse.
C'est vrai.
Jean-Claude, merci beaucoup d'être passé à la tribune. La prochaine fois ici au studio, j'imagine.
Oui, c'est possible.
Grande abraço, Jean-Claude. Vous parlez portugais un petit peu, non?
Parle
con espagnol. Bonjour à Manu Dorado, s'il écoute.
Jean-Claude, merci beaucoup. Merci.
Merci, avec plaisir.
Merci.
À bientôt.
Jean-Claude Fernandes, antigo jogador do Paris Saint-Germain.
Campeão da França.
Exato, ele que está agora ligado ao Saint-Geneviève, ali na divisão de Lusitanos, não é, Eric?
Antigo agora. Eles ficaram lá só três, nós subimos, agora tivemos da mesma.
Muito bem, vamos sair desta primeira hora com uma pequena musiquinha, pode ser?
Pode ser.
Estamos a falar do PSG. Vamos continuar a falar um bocadinho mais do PSG na segunda hora. Temos também uma declaração para ouvir, a conferência de imprensa, o essencial da conferência de imprensa de Ruben Neves, que esteve hoje à conversa com os jornalistas. Mas temos ainda mais uma entrevista do Makonda, antigo jogador também.
Tripi Makonda.
Tripi Makonda, ele que também jogou na Académica em Portugal. E fez muitos jogos, de resto, com a Académica. Vamos então sair com o hino cantado ali pelo Henrique? Não, não é o Henrique que canta, não, senhor. Então vá, vamos lá. Até já, voltamos depois da segunda hora.